Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que fica numa intersecção muito delicada, né? Entre a burocracia do Estado e uma das experiências humanas mais dolorosas. Vamos falar das regras para o registro de um natimorto no Brasil.
Um tema super sensível.
Muito. As nossas fontes aqui são trechos do provimento 151 de 2023, que é uma norma que atualizou assim as regras do registro civil sobre isso. E a nossa missão aqui é entender como o sistema legal, que por natureza é frio, categórico, como ele tenta acomodar a complexidade e a dor da perda gestacional. E a gente vai começar por um ponto que parece pequeno no papel, mas que tem um significado, nossa, imenso: o direito de dar um nome.
É um ponto de partida excelente, porque ilustra bem essa tensão do tema, né? O registro civil, na essência, é a forma como o Estado gerencia a vida das pessoas. Quem nasceu, quem morreu, quem casou, é tudo muito binário.
Sim.
Mas e o que acontece nessas zonas cinzentas? O natimorto desafia essas categorias. E o jeito que a lei evolui para lidar com isso, principalmente ao introduzir algo tão pessoal quanto a escolha de um nome, revela muito. É uma tentativa, assim, de humanizar um processo que, historicamente, era só estatístico.
Puramente médico. Ok, vamos analisar isso então. O artigo 479-A, que é o centro dessa discussão, ele estabelece o seguinte: é direito dos pais atribuir, se quiserem, nome ao natimorto.
Se quiserem.
Essa expressão "se quiserem" me chama muito a atenção. Deixa claro que o Estado não está impondo nada, mas sim oferecendo uma possibilidade. Isso é uma mudança recente, certo? Como era antes?
Era só um evento médico a ser catalogado, sem identidade nenhuma para a família. Exatamente essa era a realidade. Antes, o evento era tratado assim, principalmente como um fato biológico. Precisava de um documento, claro, declaração de óbito fetal, para poder fazer o sepultamento, para estatísticas de saúde. Mas o tratamento no cartório era administrativo.
Impessoal.
A criança não tinha nome no
Não
registro.
tinha.
Para o sistema era um óbito fetal, não era o filho de alguém com um nome. A introdução do se quiserem muda o foco do Estado para a família. É um reconhecimento de que para os pais aquela criança existiu, teve uma identidade, mesmo que não para o mundo jurídico em sua plenitude.
Isso transforma completamente a natureza do ato, né? Passa de um registro de um evento para o reconhecimento de uma pessoa, pelo menos no campo simbólico. E aqui é que a coisa fica bem interessante. A norma vai além. Ela não vale só daqui para frente.
Ah, sim, a questão da retroatividade.
Exato. O parágrafo 2º assegura aos pais o direito de averbar o nome em registros de natimorto que foram feitos no passado. Nossa, isso é muito poderoso.
É muito.
É como se a lei estivesse admitindo uma falha, sabe? Uma frieza anterior e oferecendo uma forma de reparação.
É uma forma de reparação, sem dúvida. Pensa no impacto disso. Famílias que passaram por essa perda há 10, 20, 30 anos e que carregaram essa lacuna, esse não reconhecimento oficial do nome que talvez até usassem entre eles, agora podem ir a um cartório e formalizar essa identidade.
Nossa.
Do ponto de vista do direito, é um movimento de uma sensibilidade notável. O sistema jurídico, que é todo baseado em prazos, em prescrição, ele está se curvando para reconhecer uma necessidade emocional e essa necessidade de nomear e lembrar, ela não prescreve.
É incrível pensar no significado disso para uma família, poder finalmente ver o nome do filho ou da filha num documento oficial. E para não ter dúvidas sobre a seriedade disso, o parágrafo 3º é bem explícito. As regras para compor o nome são as mesmas de um registro de nascimento comum.
Exato.
Ou seja, nome, sobrenomes dos pais, tudo certinho. Isso evita que o ato seja visto como algo menor, um quase registro.
Sim, essa paridade é fundamental. Garante que não vai ter um nome de primeira classe para quem nasceu com vida e um de segunda classe para o natimorto. A dignidade do ato de nomear é a mesma. A mensagem é clara. Embora o status jurídico final seja diferente, como a gente vai ver, o respeito pela identidade que a família atribui à criança é pleno. É um equilíbrio muito delicado entre o reconhecimento humano e a precisão técnica do direito.
Certo. Então, essa dignidade do nome precisa ser formalizada. E é aí que a gente entra na máquina do Estado. Fique curioso com essa nomenclatura que a norma usa. O registro é feito no livro C auxiliar. Não é no livro A de nascimentos.
Nem no C principal.
Exato, de óbitos. É um apêndice. O que essa escolha de palavras, essa gaveta específica no sistema, nos diz sobre como o Estado enxerga o natimorto.
Essa nomenclatura é, na verdade, a chave para entender todo o conceito jurídico. Criar um livro auxiliar é uma solução, assim, engenhosa para um problema complexo. O livro A é para quem nasce com vida e adquire personalidade jurídica. O livro C é para quem morre, extinguindo essa personalidade.
E o natimorto não se encaixa.
Em vez de forçar ele numa categoria que não serve, o sistema cria uma terceira via. É o reconhecimento de que este é um evento de natureza única, que precisa de um lugar próprio para não gerar confusão jurídica. Ele existe para o direito, mas numa dimensão paralela.
Entendi a lógica da categoria separada. Mas ao ler o artigo, eu me deparei com um detalhe que parece criar uma contradição. O Estado concede esse direito tão pessoal de dar um nome, mas logo em seguida determina que o índice do livro vai ser organizado pelos nomes dos pais, não pelo nome do natimorto. Isso não parece um passo para trás? É como dar identidade com uma mão e com a outra torná-la secundária por sistema de busca?
Essa é uma observação fantástica. E ela toca no coração da distinção entre o reconhecimento afetivo e o status jurídico. Do ponto de vista humano, parece uma contradição, sim. Mas do ponto de vista do direito civil, é a reafirmação de um princípio fundamental. A personalidade jurídica no Brasil começa com o nascimento com vida.
Certo.
Como o natimorto, por definição, não nasceu com vida, ele não se tornou um sujeito de direitos e obrigações, autônomo. Ele não tem um eu jurídico. Portanto, o registro desse evento está legalmente vinculado às pessoas que já possuem essa personalidade. Os pais.
Ah, entendi.
Indexar por eles é a forma técnica de dizer: este evento aconteceu com esta família, em vez de uma nova pessoa jurídica surgiu e desapareceu. É a corda bamba que a lei precisa caminhar.
É uma corda bamba mesmo. E essa lógica me leva a outra consequência prática que a norma aponta.
A do CPF.
Exatamente. Não será gerado o cadastro de pessoa física, CPF, ao natimorto. Imagino que essa seja a conclusão inevitável desse raciocínio.
Conclusão lógica e inevitável. Se a gente pensar no CPF como a chave de acesso à vida civil no país, para ter conta em banco, para declarar imposto, para receber benefício, para existir administrativamente.
Fica claro, né?
Fica óbvio porque ele não é gerado. Se o natimorto não adquiriu a personalidade jurídica, ele não se torna um cidadão nesse sentido. Não tem por que o Estado dar a ele um número de identificação para gerenciar uma vida civil que nunca começou. O registro no livro C auxiliar cumpre essa função. Formaliza o evento para a família, para o sepultamento e para as estatísticas, mas sem criar um novo ator no cenário jurídico do país.
Ok. Então, o sistema criou essa categoria muito específica, bem definida, para o natimorto. Mas o nosso material de origem destaca outro artigo, o 479B. E tem até uma nota, já caiu, indicando que a linha que divide o natimorto de outra situação muito parecida é fonte de muita confusão.
Ah, sim. É um clássico de prova de concurso.
Uma pegadinha. Vamos esclarecer isso. O cenário é: a criança nasce viva, mas morre logo em seguida, durante o parto ou imediatamente após.
E aqui, nessa fração de segundo, nesse único sinal de vida, se abre um abismo jurídico.
Um abismo.
Um abismo. A chave é a frase da lei: nasceu viva. O nosso Código Civil define que a personalidade começa com o nascimento com vida. E o que é vida para esse fim?
Pode ser um único suspiro, um batimento cardíaco detectado fora do útero.
Qualquer coisa.
O movimento de um músculo. Se qualquer um desses sinais aconteceu, mesmo que por um instante, a criança adquiriu personalidade jurídica. Isso muda absolutamente tudo no procedimento.
Então, nesse cenário, a gente não está mais falando do livro C auxiliar. Qual é o procedimento?
O procedimento se desdobra em dois atos, obrigatórios e distintos. Primeiro, o cartório vai fazer um assento de nascimento no livro A, como de qualquer outra pessoa. Naquele momento, para o direito, um novo sujeito de direitos e obrigações passou a existir.
Mesmo que por um minuto.
Mesmo que por um segundo. Ele poderia, em tese, herdar bem ser titular de direitos. A existência dele precisa ser registrada. Logo em seguida, se faz um segundo assento, o de óbito, no livro C, para registrar formalmente o fim daquela personalidade jurídica.
Entendi.
Então a gente sai de um registro único e especial para uma sequência de dois registros completos.
Dois registros. Um de nascimento e um de óbito. E a norma ainda exige que eles tenham remissões recíprocas. Por que essa formalidade extra? Por que não um único documento dizendo nasceu e morreu no dia tal?
Essa exigência das remissões recíprocas é o que garante a integridade e a clareza do sistema. Significa que lá no registro de nascimento vai ter uma anotação dizendo o registrado veio a falecer conforme assento de óbito lavrado no livro C, folha X.
Certo.
E lá no registro de óbito vai constar o falecido era nascido conforme assento no livro A, folha Y. Isso cria o que a gente chama de ciclo registral perfeito.
Amarra as duas pontas.
Exatamente. Amarra as duas pontas da existência jurídica da pessoa, não deixando margem para dúvida. Impede que alguém no futuro encontre só o registro de nascimento e ache que a pessoa ainda está viva, por exemplo. É a forma que o sistema tem de contar a história completa e inequívoca daquela breve existência legal.
Faz todo sentido. É uma forma de fechar o ciclo para evitar qualquer tipo de ambiguidade jurídica no futuro, por mais curta que tenha sido a vida. Então, vamos tentar conectar todos os pontos que a gente analisou. O que essa exploração toda nos diz? Primeiro, fica claro que houve uma evolução.
Com certeza.
A lei agora reconhece o luto, a necessidade de identidade da família, garantindo o direito ao nome, inclusive de forma retroativa. Isso é um avanço humano inegável.
Sem dúvida. Segundo, a gente viu que, para acomodar esse avanço sem quebrar a lógica do sistema jurídico, foi criada uma categoria registral própria, o livro C auxiliar. E esse registro tem características únicas, né? Sem CPF, indexado pelos pais, que definem o status jurídico particular para o natimorto. Um que reconhece o evento, mas sem conceder personalidade jurídica.
E, por fim, a distinção mais crítica do ponto de vista técnico é o sopro de vida. Um único suspiro.
A fronteira.
É a fronteira que separa um procedimento de registro único e especial de um procedimento duplo e completo, com nascimento e óbito. Porque aquele instante é o gatilho para a aquisição da personalidade jurídica. Com todas as suas consequências.
Exatamente. E olhando para o quadro geral, o que a gente vê é um retrato fascinante do direito em ação. O direito precisa de linhas claras, de caixas bem definidas, nascido vivo, natimorto, óbito, para poder funcionar, para que a sociedade tenha segurança jurídica.
Sim, precisa de ordem.
Mas a vida, e especialmente a perda, não é feita de linhas claras. O que essa normativa representa é um esforço do sistema para lixar as arestas dessas caixas, para torná-las um pouco mais capazes de conter a complexa e dolorosa realidade humana. É a burocracia tentando, a seu modo, desenvolver uma espécie de inteligência emocional.
É uma ótima perspectiva. E me deixa com um último pensamento aqui para quem nos ouve. A gente viu que a lei define o início da personalidade jurídica, o momento em que alguém se torna uma pessoa para o Estado, no instante do nascimento com vida. Isso é uma necessidade, né? Para organizar a sociedade, definir heranças, direitos, obrigações.
Uhum. Mas isso nos leva a uma questão mais profunda. Como essa definição legal, essa linha traçada na areia por necessidade prática, dialoga ou entra em conflito com as nossas percepções pessoais, filosóficas ou emocionais sobre quando a vida realmente começa ou adquire significado? A lei precisa de um interruptor de liga-desliga, mas a experiência humana é quase sempre um dimmer.